Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Estando o ar ligado, seria bom fechar, né, as janelas. Apesar de que a retaguarda. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, capítulo 27. Quem? Eu queria que você prestasse bem atenção, você que participou do louvor, principalmente aqueles que participaram do louvor, pudesse participar também da palavra, porque, interessante, desde quando começou a cantar, eu percebi que Deus já estava falando conosco ali, através do louvor. Em todas as três que nós cantamos, quem prestou atenção e vai prestar atenção agora na palavra, poderá perceber que tem uma mensagem da qual você deve aproveitar. Amém? Da qual você deve aproveitar. Nós falamos que abríssemos a Bíblia em Mateus capítulo 27, versículo 42. Versículo 42. Tá assim. Lê para mim, por favor, filho.
Salvou os outros.
Você vai ler o 42 e o 43. Só o 42 e o 43, tá?
Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus. Vive-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus.
Repete, por favor.
Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus. Livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus.
Amém. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. É? Então, eles estavam ali e Jesus pregado, crucificado, Jesus crucificado, e eles ali embaixo, sem saber o que estava falando, né, sem saber, falando sem entendimento, falando sem saber o que estava falando. E eles estavam ali perturbando Jesus, né? Eles estavam ali criticando, tentando, nada mais, nada menos. Era ali embaixo, senão os inimigos, os espíritos, os demônios, que estavam ali criticando. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. Eles estavam olhando apenas a questão natural, apenas a questão da carne. Estavam olhando ali. Eles não estavam observando a fé. Não estavam observando a vida eterna. Não estavam observando o céu, o reino de Deus. Eles não estavam olhando apenas o corpo, estavam olhando só a carne. só a carne, né? Que queriam que Jesus descesse da cruz, queria que Jesus salvasse o seu corpo. E muitas vezes nós também, né, queremos usufruir de Deus, nós queremos a ajuda de Deus apenas no natural. Nós esquecemos que Deus está realizando a nossa salvação. Nós esquecemos que Deus está trabalhando no sentido de nos salvar, salvar a nossa vida, salvar realmente, porque o corpo, queira ou não, o corpo, ele não herda o reino de Deus. A carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Então, o corpo, ele já tem o seu destino. O corpo e o sangue, ele já tem o seu destino. Mas o mais importante é aquilo que não tem o seu destino, né? Por exemplo, a nossa alma, o nosso espírito. Deus não nos destinou para a ira. Está escrito, Deus não nos destinou para a ira. Quer dizer, nós não temos um destino certo. Mas o nosso corpo tem um destino certo. A Escritura diz claramente, saiu do pó, ao pó voltará. Então já tem um destino. Já está determinado que você, que eu, que nós vamos voltar para o chão, nós vamos voltar para a terra. Agora, a nossa alma não. A nossa alma, o nosso espírito, ele não tem um destino certo. Ele está aqui para ser ou não, para ser ou não condenado, para ser ou não. Deus diz assim: quem crê será salvo, quem não crê já está condenado. Então, quem crê será salvo e quem não crê já está condenado. Eu preciso de crer para me ser salvo. Então, eu não tenho um destino certo. O meu destino vai depender da minha fé. Da minha fé. Concordam? O meu destino, a minha alma, ela depende da minha fé. Tá certo? Então, Deus, ele não nos destinou para a ira. Ele nos destinou para... Ele quer que nós alcancemos a salvação. Mas se você não alcançar a salvação, não tem como fazer. Você vai, então, participar da ira de Deus. Vai ser destruído, né, você vai para o inferno. Essa é a verdade. A verdade é essa, nós vamos para o inferno. Amém? Agora, eles estavam ali perturbando Jesus. Mas Jesus estava tranquilo em relação à sua alma. Tranquilo em relação ao seu espírito. Ele diz: Pai, entrego o meu espírito. O corpo, deixa o corpo. O corpo, né? Seja o que Deus quiser do corpo. Então Deus estava ali naquele momento, provando, experimentando, né? Quase assim, finalizando o trabalho que ele estava realizando em Cristo, em Jesus. E Jesus conseguiu vencer. Continuou acreditando até o fim, continuou crendo até o fim. Às vezes é fácil a gente falar, mas não é fácil a gente fazer. Não é fácil a gente fazer, a gente acreditar, confiar, esperar, essas coisas. Deus prova a nossa fé. De que forma? Ele prova a nossa fé, ele quer ver você acreditar. E quer ver você esperar, né? E quer ver você confiar nele, acreditar nele, esperar nele, confiar nele. E tem mais coisa aqui, né? Então, isso é que é a prova da nossa fé. A prova da nossa fé. Jesus estava ali, pregado na cruz, e confiando em Deus, esperando em Deus, ali, ó, crucificado. Todo mundo falando o contrário, todo mundo dizendo o contrário, aí está aí, cadê? E agora? Desce da cruz. E agora, o que você vai fazer? Você que fez, os outros fazem para você também, ué. Amém? É uma tentação. Pensa bem nisso. E Jesus estava ali confiando. Ele estava ali firme. Não abriu mão da sua fé, não abriu mão da sua esperança, não abriu mão da sua confiança. Não, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu estou acreditando. Deus proverá. É o caso de Abraão, quando ele pegou o menino, levou lá para cima. O menino, a lenha para o fogo, o cutelo para sacrificar o cordeiro, mas faltava o cordeiro. E ele subiu, se não tiver o cordeiro, eu vou sacrificar meu filho. Deus pediu meu filho, eu preciso sacrificar meu filho. Mas no fundo, Abraão tinha uma esperança. Abraão tinha uma confiança, ele falou, olha, mas peraí, Deus disse que o meu filho seria através dele Deus abençoaria todas as nações. Olha, o meu filho não nasceu para morrer hoje, não. O meu filho não veio ao mundo para morrer agora, não. Eu tenho certeza que Deus não vai sacrificar meu filho agora. Mas ele pediu, então eu vou fazer. Mas no fundo, ele esperava uma providência de Deus. Ele esperava, Deus proverá. Entendeu? Então a nossa fé, gente, ela é provada. Deus não vai levar nenhum de nós para o céu sem que antes prove a nossa fé, sem que antes experimente a nossa fé. Então Jesus estava ali na cruz sendo provado, sendo testado, sendo experimentado. Foi provado até o fim, né? E Abraão, quando ele sobe lá, o menino pergunta, pai, cadê o cordeiro? Está faltando o cordeiro. Todas as vezes o senhor sobe aqui com o cordeiro, todas as vezes o senhor vai fazer isso com o cordeiro, eu não estou vendo o carneirinho. Meu filho, eu não tinha como explicar, eu não tinha como falar para o menino. O que que ele diz? Deus proverá, meu filho, né? O monte passou a chamar Monte Proverá. Deus proverá. Deixa que Deus vai prover. Vamos embora, vamos para lá. Vamos fazer o que Deus mandou. Às vezes nós somos provados. Às vezes Deus nos manda fazer alguma coisa. Às vezes Deus nos incentiva a fazer alguma coisa. E nós ficamos procurando justificativas. Espera aí. Mas ele mandou fazer isso? Precisa de chuva. Não estou vendo chuva. Ele mandou fazer isso? Precisa de médico. Não estou vendo médico. Ele mandou fazer isso, mas eu não estou vendo isso, não estou vendo aquilo. E aí a gente não acredita. Não acredita. A gente quer fazer as coisas na marra. Nós queremos fazer com as nossas próprias mãos. Nós queremos ver. Aí não é fé. Não é fé. Nós precisamos confiar, acreditar, esperar, e etc, e etc, em Deus. E Deus proverá. E Deus proverá. Deus proverá. E Ele providencia. Você pode ter certeza que Ele providencia. Chega às vezes lá na última hora. A providência de Deus chega às vezes lá no último momento. Porque isso, ele precisa ver se eu creio, se eu realmente não vou voltar atrás. Amém? Jesus foi provado até lá naquele último momento. Ele estava sendo provado. Amém? Não tem problema não. Pode crucificar. Pode crucificar. Ao terceiro dia, eu ressuscitarei. Gente, é preciso ter fé. É preciso confiar, concorda? Porque estava escrito em algum lugar que ao terceiro dia, ele ressuscitaria. Mas, alguém já ressuscitou? Não. Alguma coisa já aconteceu nesse sentido? Não. Será que eu sou o primeiro? Será que eu vou ser o único? Amém? E foi crucificado. E ressuscitou. E assim também será a igreja. A igreja, ela está sendo experimentada, ela está sendo trabalhada, ela está sendo... Tem coisa que você precisa confiar. Tem coisa que você precisa aprender a esperar. A pessoa que não sabe esperar, Deus vai prová-la mais ainda. A pessoa que não sabe ter paciência, Deus vai prová-la mais, porque ela precisa de paciência. Ela precisa aprender a esperar. Tem gente que não sabe esperar. Não sabe esperar. Tem gente que não sabe, né, de forma nenhuma esperar. Ele quer que as coisas se resolvam da noite para o dia. Ele quer que as coisas se resolvam de uma hora para outra. E não sabe esperar em Deus. Amém? Deus falou? Falou. Então, acabou, meu filho. Deus falou? Falou. Você acredita que você tem que Deus falou? Então, Deus, você pode esperar. Amém? Tem até uma música bonita que eu vi aí, até pedi os meninos para, né, depois vocês vão ver. Uma música bonita que me tocou muito, falou muito comigo. Exatamente por causa desses detalhes. Que chama a atenção da gente para que nós confiemos, creiamos na palavra, creiamos nas promessas de Deus para a sua vida. Busque uma palavra de Deus, busque uma promessa de Deus, confia nela, espera nela, né? Confia nele e tudo mais ele fará. Então, Jesus ali sendo criticado por ter confiado em Deus. Confiou em Deus. Livre-o agora. Se o ama, porque disse, sou filho de Deus. Se você o ama, se você confia em Deus, então por que você está passando por isso? Deus proverá. Deus sabe o que tem que fazer comigo. Amém? Vamos em outro lugar aqui. Zacarias. Zacarias, capítulo 13. Muitos, às vezes, falam assim, eu não tenho fé. Eu não aguento esperar. Eu não sou capaz de esperar em Deus. Bem? Às vezes, quantos anos você precisa esperar? Quantos anos? Um? Dois? Três? Quatro? Quantos anos talvez você precise esperar? Para que a palavra que Deus te deu se cumpra na sua vida. Amém? Zacarias capítulo 13, versículo 7.
Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos.
Então, feriu o pastor e as ovelhas. O que aconteceu com as ovelhas? Hã? Pastor foi ferido e as ovelhas. Então, muitos, às vezes, de nós, é assim. Aconteceu um problema com Ramiro, espalha um punhado de ovelhas. Aconteceu um problema com a Roberta, tem um punhado de ovelhas que espalham. Porque eles estão olhando para o Ramiro. Eles estão confiando no Ramiro. Eles estão aceitando o que foi feito com o Ramiro. Amém? Se acontecer algum problema com o Ramiro, um punhado de ovelhas que estavam olhando para o Ramiro, né? E aí, então, perde a sua fé, porque está acontecendo isso com fulano, está acontecendo isso com ciclano, está acontecendo isso com... E aí a gente começa a duvidar de que Deus possa cumprir. Eu não quero saber o que está acontecendo com os outros, eu quero saber o que vai acontecer comigo. Então está assim, cai 1.000 à esquerda e 10.000 à direita. Amém? Eu não quero, o Ramiro pode cair, o Ramiro, se quiser, tá, viu? Eu não pretendo cair. Amém? O resto, se quiser cair, essa banda de lá cai, depois essa banda de cá cai, eu não pretendo cair, eu vou esperar. Aonde? Eu vou esperar. A palavra que Deus deu para mim, eu não abro mão dela, não. A palavra que Deus deu para mim, eu não abro mão dela. Amém? A palavra que Deus deu a Abraão, ele não abriu mão dela. Deus falou para Abraão: Abraão, sai do meio da sua parentela e vai para uma terra boa, uma terra que eu te mostrarei. Abraão creu? Creu, porque se ele não tivesse crido, não tinha saído. Assim que é a fé. Fé é assim. Se a gente crê, a gente sai, a gente faz. E aí Abraão creu e saiu. Passou maus momentos. Mas ele alcançou, com muita satisfação aquilo que Deus tinha prometido para ele. Amém? Deus falou para ele: Abraão, olha para trás, olha para frente, olha para a esquerda, olha para a direita. Tudo que os seus olhos estão vendo é seu, Abraão. Abraão entendeu que não era só um pedaço de terra, era a terra inteira. Era a terra inteirinha, era dele. Amém? Não era só um pedaço. Então ele não passou arame. Ele não passou arame em lugar nenhum. Ele não passou cerca em lugar nenhum. Por quê? Minha é a terra. A terra é minha. Né? Quando chega ele e Ló, diante lá da campina, diante lá de um determinado lugar, para evitar os problemas que estava havendo entre eles lá, com os funcionários, com os... ele fala para Ló: escolhe, Ló, uma parte, eu vou ficar com a outra. Ló escolheu a que era mais bonita e ele ficou com o que era mais esculhambado. A parte dele prosperava. A parte de Ló, não. As coisas de Abraão prosperavam, as coisas de Ló, não. Tudo que Abraão colocava a mão era abençoado. Tudo que Abraão fazia, se Abraão resolvesse furar um poço, né, em qualquer lugar que ele resolvesse furar um poço, o que que acontecia? Dava água. O pessoal chegava, quando ele chegava, armava o acampamento. E aí, Abraão, onde é que a gente fura um poço? Fura aí. Ah, mas pode furar, que dá água aí. Furava o poço, dava água. Tinha aquele povo que vivia em torno dele respeitava Abraão de tal forma. Porque o Deus de Abraão já não era mais Abraão, era assim, o Deus de Abraão é um Deus respeitado, era o Deus de Abraão, porque o Deus de Abraão, ó, cuidado com o Deus de Abraão. O seu Deus é o mesmo Deus de Abraão. O seu Deus é o mesmo Deus de Abraão. Então deixa o pau cair a folha. Amém? Só que a gente não deixa, a gente fica parando as folhas. Né? A gente fica jogando na água com medo do pau secar. Deixa. Porque Deus proverá. Amém? Deus vai prover. Deus vai arrumar. Deus vai dar um jeito. O povo de Deus vive é pela fé. O justo vive pela fé. Nós precisamos aprender, então, a ter fé. Aprender a ter fé, acreditar. Amém? Então, a espada feriu o pastor. As ovelhas dispersaram. Deixa ferir o pastor. Deixa ferir o pastor. Deus feriu o pastor? Feriu. Então, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Confia em Deus. Confia em Deus. Espera em Deus. Acredita em Deus. Aconteceu que as ovelhas todas se espalharam. Aí depois teve que reunir de novo as ovelhas. Aí vem com a cara, chapéu velho, chega de novo, E Deus fez. Eu lembro aqui, tem coisas que a gente, tem coisas que a gente vê acontecendo no nosso meio e a gente não acredita que é providência de Deus, né? O Lúcio reclamava umas dores lá em Mineiro, tal, etc. Passou apertado, ligou pra gente, eu fui lá, e muita dor, etc, etc. E veio para Goiânia para poder fazer o exame nas costas dele, que estava doendo. Era um tumor. O Lúcio estava com mais medo. E que cachorro, quando entra, cai da mudança no meio da rua. Esse aqui estava roxo de medo, né, Lúcio? Medo de que aquilo pudesse ser uma coisa que o levasse à morte. E ele teve horror, porque ele estava recém-casado, né? Como é que morre assim, recém-casado? Ele era recém-casado, não tinha aproveitado nada ainda, né, Lúcio? E ele já estava aí sendo encaminhado. Mas aí Deus não deu uma palavra. Deus não deu uma palavra. Qual a palavra que Deus deu? Deus deu uma palavra que ele podia ficar tranquilo. Mas resumindo, mais ou menos isso. Ó, tem um tumor, etc, tal, mas você pode ficar tranquilo. Agora, quem fica tranquilo? Sabendo que tem um tumor, quem fica tranquilo? Você fica? Às vezes a gente critica, mas ninguém fica tranquilo, não. O que que falta? Fé. Falta o quê? Acreditar, esperar, confiar. Falta isso. Quer dizer, ficou provado que o Lúcio não tem nada disso. Amém? Que ele pensava que tinha. E não é, realmente não é fácil. Por isso que a fé é uma coisa tremenda. A pessoa que tem a tal da fé, a pessoa que tem a tal da fé em Deus, ele tem uma enorme riqueza. Ele tem um tesouro. Ele tem um tesouro. A música fala aí, como é que é? Aquele que quer te escolher, tesouro maior terá. Então, a pessoa que tem Deus, aquele que fala e acontece, aquele que põe a mão, aqui, né, que ninguém se levanta contra ele. Porque ele tem Deus. Deus é com ele. Deus é com ele. Por exemplo, eu preciso acreditar que Deus é comigo. E aí muitas pessoas às vezes vêm, iam até Josué, as pessoas iam até Davi, porque sabia que Deus era com Samuel. Deus era com Davi, porque, mas Deus era com ele também, só que ele não acreditava. Deus era com ele, mas ele não acreditava. Deus é com você, meu irmão. E vocês acham que Deus é só comigo, né? Não, mas eu queria que o senhor orasse. Não, mas vai lá, Ramiro, e ora. Não, mas eu queria que fosse o senhor orasse. Entendeu? Olha, vai acontecer isso e assim e tal, mas então tá, o Assis vai lá. Não, o Assis não serve. Eu queria que fosse o senhor. Por quê? Porque eles acreditam que Deus é comigo. E Deus é comigo mesmo, vocês têm razão. Amém? Deus é comigo. Se eu não acreditar, acabou a igreja. Ué, acabou. Eu preciso crer que Deus é comigo. E Deus é comigo. Amém? Né, Lúcio? Mas aí o Lúcio mudou até de cor. Quando vai lá, faz o exame e o resultado era negativo. Tem tumor, mas não tem câncer. Então tá. Aí ele veio fazer agora a revisão e o médico falou, né, animou ele mais ainda. Por isso que ele está assim, clarinho. Amém? Não está mais, né, Luz? Amém, Luz? Amém? Mas ainda está chegando atrasado na reunião ainda, você vê como é que são as coisas, né? Mas Deus deu a palavra, tinha dado a palavra, e aquela incomunicação, e aquele negócio e tal, mas hora daqui, hora dali, e hora com fulano, e vai abertando, e não sei o que. Deus não tinha dado a palavra. Por que não fica com aquela palavra de Deus? Por que não fica com aquela? Deus não fica todo dia dá um sonho, todo dia dá uma visão. Tem gente que fica, sabe, querendo uma visão todo dia, toda hora, uma visão todo dia, toda hora. Uma palavra de Deus todo dia, toda hora. Não, Deus deu uma palavra. Pronto, acabou. Fica com aquela palavra de Deus. E aquilo vai acontecer. Se a palavra foi de Deus, você precisa, quanto mais você acreditar, mais chances ela tem de acontecer. Ela tem de acontecer. Amém? Eu conheci uma menina, já falei isso aqui, mas vou falar de novo. Eu conheci uma menina que Deus falou para ela que ela ia casar, e ela disse que Deus falou com ela. Ela teve uma palavra de Deus. Interessante que ela não ouviu nada, não. Ela leu e ela entendeu que Deus estava falando com ela ali naquela palavra, que ela ia se casar com um estrangeiro, uma pessoa não era brasileira, era estrangeira. E ela olhou assim, só tinha um estrangeiro. Entre os irmãos, só tinha um estrangeiro, era um americano. Mas esse americano que tinha era noivo, né? Marizinha, que ela chama, Marizinha. Só tinha um estrangeiro, e o estrangeiro que tinha era noivo. E ela, o que que ela fez? O que que ela fez? O que vocês acham que ela fez? Hã? Primeiro, ela acreditou na palavra. Segundo, esperou, coitada da outra. Azar da outra. Deus falou que era dela. Então ela ficou esperando. Eu conversei muito com ela. Ela ia muito lá em casa. E ela falou, eu tenho certeza, irmão. A palavra que Deus deu foi clara. Eu vou esperar. E ela confiou em Deus. Onde que vocês acham que essa menina mora hoje? Aonde? Aonde que ela mora hoje? Nos Estados Unidos. Tem 2 ou 3 filhos, se não me engano, americanos. Amém? Casou com um americano. De repente o noivado acabou. E sem saber, né? Sem ser nem porquê, o rapaz. Ela não foi atrás, não foi forçado, não foi nada forçado. Eu acompanhei a história. E a Marizinha casou com. Como é que chama? É Jaime, Jaime Popper. Jaime Popper. Casou com Jaime. Vive bem até hoje, vive bem, muito bem. Mora nos Estados Unidos, etc. Tá. Amém, gente? Então, ó, é fundamental que você tenha uma palavra de Deus. É fundamental que você busque uma palavra, busque uma mensagem, alguma coisa que Deus venha falar com você. Se não, não inventa, não. Não inventa, porque se inventar, não dá certo. Não inventa, não. Mas quando você tiver certeza, aí a Escritura diz, né, que você vai, aquilo vai se cumprir na sua vida. Olha, se vai se cumprir na sua vida, é sinal que você não morrerá sem que aquilo se cumpra. Você não morrerá sem que aquilo se cumpra. Amém? Eu tenho umas palavras, eu tenho umas duas ou três na gaveta, bem arrumadinha. Tem que cumprir na minha vida, enquanto eu estiver vivo. Amém? E ela vai se cumprir. Certo? É um Deus tremendo. A gente canta aqui e vê, é um Deus tremendo, é um Deus poderoso. É um Deus que você não aproveita. É um Deus que a gente aproveita pouco. Senhor, eu queria que o Senhor dobrasse. Amém? Eu queria que o Senhor triplicasse. Eu queria que o Senhor fizesse isso. E Deus vai fazer. Mas é preciso que tenha fé, meus irmãos. Não pode ser uma coisa sem fé. Porque o justo vive pela fé e Deus só age através da fé. Né? E tem pessoas que só acreditam se ver. Só acredita, tem que ver. Tem que ver alguma coisa, não acredita. Hein? Deus já falou alguma coisa com você? Já? Você acreditou? Vai cumprir? Amém? Certo, Adriano? Não é verdade, Ramiro? Amém. Então, e acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes delas serão extirpadas e expirarão. Mas a terceira parte restará nela, e farei passar essa terceira parte pelo fogo, e purificarei como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome. Engraçado. A pessoa provada, a pessoa que é provada, a pessoa que passa por provações, tem muita gente que fala assim, nossa, eu não aguento mais, estou passando por umas provações, parece que ela não quer as provações, ela rejeita as provações. Eu queria viver numa boa, sem provação. Mas aqui está dizendo, ó, eu farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata e a provarei. Como se prova o ouro, essa parte é que invoca a Deus. Essa parte provada, testada, é que invoca a Deus, a outra não invoca. As outras duas não invocam a Deus. Não são provados, não são experimentados, mas tem também uma coisa, eles não invocam a Deus. Ele sai atrás da pessoa para invocar. É assim, ele sai atrás da pessoa para invocar. Amém? Vem atrás de mim, porque, né? Deus me prova. Deus me prova. Vocês pensam que Deus não me prova? Deus me prova. Então vamos lá. Aí não prova você não, mas também você não sabe. O que você não sabe? Você não sabe invocar Deus, você não sabe falar com Deus. Você não sabe falar com Deus, você não sabe falar com Deus. Amém? Você é jururu. Você não sabe falar com Deus. Amém, irmã? Se você precisar, você tem que vir atrás de mim, irmã. Porque você não sabe. E por que que você não sabe, irmã? Porque você não deixou Deus te ensinar. Você não deixou Deus te ensinar. Deus foi provar, você pulou longe. Deus foi testar, você pulou longe. Deus foi experimentar você, você recuou. É a mesma coisa do cavalo bravo, que você tenta montar no cavalo, o cavalo não deixa, tenta montar no cavalo, não deixa. Aí eu pergunto, como que se amansa esse cavalo? Como que amansa esse cavalo? Se ele não deixa montar? Amém? Deus provou Jesus, porque Jesus era manso, manso e humilde. E Deus então pôde fazer com ele o que ele quis. Como um barro na mão do oleiro. É a igreja. Ele não deu certo assim. Não, assim não está bom. O oleiro não tem o direito de fazer o vaso que ele quer? O oleiro não tem o direito de fazer o vaso que ele quer, Ju? Tem? Está dando para entender? Então, deixa Deus. Porque aí você vai invocar. E Deus vai dizer, eis-me aqui. E Deus vai responder a sua oração. Deus vai responder a sua oração. Deus não fica sem responder a oração do justo. Ele não fica sem responder a oração daquele que foi experimentado, provado, testado. Amém? Você acha que Deus não respondia a oração de Abraão? Mas Abraão foi provado. Deus não respondia a oração de Davi? Mas Davi foi provado. Deus respondia a oração de Daniel. Mas Daniel ficou lá na cova do leão. Na cova do leão, Daniel foi preso lá na cova do leão. E aí Daniel lá na cova do leão, e de repente soltaram o leão. Não é, é fácil contar o caso, mas eu tenho certeza, viu? Que se não tivesse papel higiênico lá, não sei como é que você ia fazer, não. Amém? E Daniel ficou sentado lá, tranquilo. Pegou a ó. Amém? Deixa o leão. Estou aqui, eu já estou. Ó. Estou bem com Deus, graças a Deus. Entendeu? Minha consciência está tranquila e tal. Ele ficou lá, pegou um livrinho nosso lá para ler e tal. E foi ler. E o leão sentou num canto também lá e ficou. Aí o pessoal enjoou, tirou da Daniel da cova. Sadraque, Mesaque e Abednego. Lançado lá na, na fornalha. Aí eles foram, resistiram, chorando, e esse negócio não dá certo. Eu falei para você, Sadraque, eu falei para você, Abednego, que esse negócio era furado e tal, e etc. Nós cremos na vaca furada. Não, eles foram para lá cantando, eles foram para lá tranquilo, lá para a fornalha. E o homem mandou, e o caboclo mandou pôr fogo, dobra o fogo, e eles lá na fornalha, lá embaixo, caminhando lá, assoviando, cantando. Aí o outro vem, manda olhar, olha lá o que está acontecendo. Aí olha lá, ó, tem, foi três que nós colocamos lá, tem quatro. Quem que era o quarto? Se Deus é com você, meu irmão, você pode ir no inferno. Você pode ir no inferno, você não fica lá. Se Deus for com você. Sê comigo, Senhor. Sê comigo. Então, o que que nós precisamos? Para que Deus seja conosco, Ele vai Amém? Ele, o povo de Deus, será aprovado. Não é essa aprovação, gente, não é ruindade, não. É uma maneira de Deus aproximar de nós. É uma forma de Deus aproximar de nós. Certo, Lúcio? Eu tenho certeza que essa enfermidade pela qual você passou, Lúcio, ou você tem passado, tal, etc., ela vai acabar aproximando você de Deus. Então está aqui, ó. Aqui, ó. Lê aí o versículo 9 para nós encerrarmos. Versículo 9. 1 Pedro 1, 6.
E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome.
Aí ela invocará. O que mais?
E eu a ouvirei, direi, é meu povo.
E eu a ouvirei. Então, eu vou provar, e aí você vai invocar, e eu vou ouvir. Se você invocou a Deus, Deus não respondeu a sua oração, Deus não ouviu, é porque está faltando Deus essas coisas. Senhor, eu quero acreditar. Eu quero aprender a esperar no Senhor. Para que isso ocorra, Ele tem que nos experimentar, nos provar. Amém? Deu para entender, Alas? Deu? Deu, Henrique? Tem que ser provado. Tem que ser experimentado. Nós precisamos conhecer a Deus. E a gente só conhece a Deus em meio à provação. Nós não conhecemos Deus por outro lado, não. Nós não conhecemos Deus de outra forma, não. Porque ele fala aqui assim, ó. E eu a ouvirei, direi, é meu povo, é meu povo. Por que que ele falou, é meu povo? Que ele provou, você invocou, ele respondeu, passa para cá. Ele provou, você invocou e ele respondeu, passa para cá. É meu povo. Vamos de novo? Ele provou, você invocou e ele respondeu, então passa para cá. É meu povo. E eu o seu Deus. Agora você tem Deus. Agora você tem Deus. Amém? Só para encerrar mesmo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, lê para mim, filha. Só lê, porque eu não vou comentar, não. Vai ficar só na leitura.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que, mediante a fé, estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não o havendo visto a mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma.
Amém? Alcançando o fim da vossa fé. Amém? Mediante a fé. E a fé, ela nasceu aqui, ó. Ela nasceu na hora que você foi sendo provado. Na hora que você foi sendo experimentado, nasceu a fé. Você aprendeu a acreditar. Você aprendeu a esperar. Você aprendeu a confiar. Abraão aprendeu. É isso. E eu quero aprender também. Quero aprender. Amém. Amém, amém mesmo. Deus falou, meu filho. Deus falou. Elias falou assim, ó, Elias falou assim, ó, olha para o céu, vê se tem uma nuvem no céu. Vê se tem uma nuvem no céu. Aí o secretário dele chegou e falou para ele assim, olha, parece que tem um negocinho lá assim, mas é do tamanho de um palmo. Ele falou, então, prepara o guarda-chuva que... Viu? Arruma a capa porque vai cair chuva. Tinha uma nuvem do tamanho de um palmo no céu. Estava tudo azulzinho. Tinha uma nuvem do tamanho de um palmo. Ele falou, ó, então, segura porque vai cair chuva. Amém, gente? É bom demais. É bom demais. Deus ser com você. Amém? Deus ser com você. É bom demais. E Ele é conosco a partir do momento em que nós vamos andando com Deus, conhecendo a Deus, tendo fé, esperando, confiando, acreditando, falando com Deus, tal, etc. De repente, eu e Ele somos um, unidos pela fé. A fé nos uniu. A fé, eu acreditei nele, a fé me uniu a Ele, me juntou a Ele. Amém, maninha? É por aí ou não? É isso mesmo. Alguma coisa, Luz? Fala alguma coisa. Luz. Suas considerações finais, Luz. Desculpa, né, se eu brinquei com a sua...
Amém, não, é verdade, gente...
Eu imagino que eu também no seu lugar ia passar apertado.
A gente pensa que acredita, né? É. A gente vem, vai passando os dias e pensa que acredita. A hora que acontece algo assim mais... que tá, não está ao alcance da gente, de ser resolvido, a gente realmente fica com medo, né, inseguro, não acredita. E nessa hora que a gente tem que acreditar, né? Nas horas difíceis, nas horas que vêm essas provações, tribulações, para realmente provar a nossa fé, para ver se a gente realmente acredita. Então, eu creio, igual o senhor falou, que vai me ajudar, né? Vai me ajudar muito, né? Não só a mim, mas também, até eu falo assim, pela igreja de Mineiros também, que acompanhou, né? Vai ajudar muito a gente a chegar mais perto de Deus. Amém. Você está falando assim, invocar Deus, vai ajudar, né, entender que Deus pode fazer as coisas, né, porque a situação que estava, pelo que Deus mostrou, ele mudou totalmente a situação que era para ser, né, e Deus mudou totalmente. Amém.
Amém. Amém. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus. O louvor foi todo ele falando realmente a nossa fé. Amém? Deus abençoe vocês todos. Creiam. Creiam cada vez mais. Confia no Senhor. Espera nele. E tudo mais ele fará. É, Wendel? Amém? Amém. Amém, Senhor. Nós te agradecemos, Jesus, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te agradecemos, Senhor. Nós poderíamos dar vários testemunhos. Tenho certeza que muitos dos irmãos que aqui estão receberam, tiveram uma palavra e cumpriram. E a palavra cumpriu na vida de muitos aqui. Às vezes nós somos ingratos, às vezes nós somos incrédulos, às vezes nós somos, Pai, maus, porque esquecemos de dar graças a Deus, esquecemos de louvar, de agradecer a Deus pelas coisas que o Senhor tem feito por nós, pelas coisas que o Senhor faz por nós. Obrigado por tudo que o Senhor faz pela igreja. Obrigado, Pai, pela fé que tem aumentado, a fé que tem se tornado uma realidade entre nós. Uma fé que tem mudado, às vezes, o rumo da igreja. Tem levado a igreja a uma firme esperança, a uma confiança, a uma necessidade de buscar no Senhor a palavra, buscar no Senhor aquilo que vai realmente ocorrer em nossa vida. Porque nós vivemos para Deus, nós vivemos para servir o Senhor. Queremos te alegrar com os nossos atos, com as nossas ações. Queremos te alegrar, Senhor. Amém.
Desistir de lutar quando a vitória. Encerrando em nome.